Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom, abra sua Bíblia, agora sim, em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Como eu falei para vocês no início do nosso culto, hoje a gente começa uma série de mensagens aí em alguns trechos do Evangelho de Marcos, tá? Ou, como alguns preferem falar, né, o Evangelho segundo Marcos. E Marcos, ele foi uma pessoa que conseguiu, de uma certa forma, acompanhar de perto um pouquinho mais daquilo que Jesus fez. Mas, especialmente, ele ouviu muito do seu primo. Quem sabe que é o primo de Marcos aí, que a gente aprendeu na IBD? Vocês lembram? Pedro. Pedro era o primo de Marcos. E, provavelmente, Pedro aí relatou aí o que ele viu, né, com Jesus. E Marcos, então, lhe foi escrevendo esse evangelho. E é muito interessante, porque o evangelho de Marcos, ele é muito dinâmico. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, só para a gente ver aqui alguns exemplos nesse capítulo 1. Então, por exemplo, se você for lá para o versículo 12, olha o que fala lá: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Depois, versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia. Depois, versículo 21, depois entraram em Cafarnaum. Versículo 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Versículo 32, à tarde. Versículo 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto. E aí, versículo 40, aproximou-se dele um leproso. Então, aí no capítulo 2, versículo 1, só para a gente parar por aqui, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então a gente vê que o evangelho de Marcos está acontecendo assim de forma bem dinâmica. Então Jesus nunca está parado, ele está sempre fazendo alguma coisa, né? Ele com os seus discípulos. Então ele está indo, imediatamente fez isso, e depois, e logo, na sequência. Enfim, a gente vai ver isso muito no evangelho de Marcos. Se você ler o evangelho todo, você vai ver que isso acontece em algumas oportunidades. Então, hoje a gente vai começar essa série, e essa série, então, ela vai ter o nome, né, de Chamados para Seguir, né? O chamado precede a compreensão completa. Então, hoje nós falaremos, então, sobre Jesus, esse servo, mas que também ele foi e é, na verdade, um grande rei. E o chamado de Jesus, a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos, né, de todas as pregações, serão quatro pregações em alguns trechos do Evangelho de Marcos. O chamado de Jesus, ele não é apenas um convite religioso, mas é de uma convocação, né? E a gente está aí prestes a saber quem serão os 20, hoje, né? Na verdade, essa Copa do Mundo vai ser diferente, né? Que serão 26 nomes. Então nós teremos 26 homens aí, 26 jogadores que serão os representantes de todas as nações aí classificadas para a Copa do Mundo. E aí a gente vê, né, aqueles vídeos, as pessoas vão gravando, né, e aí quando o treinador fala o nome de jogador, ele está ali gravando, ele se emociona, fica feliz, às vezes está com a família, às vezes está sozinho. Então eles se sentem privilegiados de poder representar o seu país em uma Copa do Mundo. E Jesus, então, na sua jornada, no seu ministério, ele convoca alguns homens, convoca algumas mulheres, e ele, então, chama pessoas para fazer parte do time dele, do time que serão aqueles que irão anunciar o Evangelho, aqueles que vão espalhar as boas novas por todas as regiões. E aí a gente chega lá no Evangelho, no livro de Atos, a ordem de Jesus, né, de ir e pregar o Evangelho, seja em Samaria, seja em Jerusalém, toda a Judéia, até os confins da terra. Então Jesus, ele dá essa ordem. E aí Jesus, então, ao longo dos evangelhos, e aí a gente vai olhar especialmente para Marcos, ele tem o contato, ele tem encontro com algumas pessoas. E muitas dessas pessoas, Jesus as chama para que elas possam segui-lo em seu ministério e naquilo que ele há de fazer por toda a jornada aí dos seus longos 3 anos, provavelmente, que ele esteve aqui pregando o Evangelho, fazendo milagres, enfim. Tudo aquilo que a gente tem, que a gente já aprendeu, que a gente tem ouvido também, a gente vai ouvir mais. E aí, então, Jesus, ele vem chamando, então, aqueles que serão a sua equipe, né? Aqueles que farão parte daquele grande time. E muito do que a gente vai aprender está nesse livro aqui, ó, chamado A Cruz do Rei, de um pastor chamado Timothy Keller, que faleceu, se não me engano, ano passado ou ano retrasado. Mas é um livro muito legal, um livro muito simples assim, de ser entendido. Ele escreve muito bem. O Timothy Keller tem milhares de livros aí. E, enfim, esse é um dos livros que vão servir também como base. Não, a gente não vai usar ele todo, eu só peguei algumas partes dele. Até vou citar algumas hoje. Mas ele é um livro muito legal, então se você quiser... Ele é um livro que vai sair de linha, provavelmente. Eu fui comprar ele, tinha até por R$200, tinha R$100, R$150. Aí, por milagre de Deus, eu acho, eu achei um por R$44. Achei dois, na verdade. Aí peguei dois e, enfim, se você quiser ainda achar aí, de repente você acha lá no Mercado Livre. Tá? Eu comprei no Mercado Livre e consegui achar mais barato, porque ele é um livro de 2012, se eu não me engano. E ele vai, então, parar de ser publicado, pelo que parece, né? Por estar esse preço, é porque vai parar de ser publicado. Enfim, voltando aqui para a nossa série, então, hoje a gente vai ler esse trecho de Marcos capítulo 1, dos versículos 16 ao versículo 20. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco, e a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado porque ela está diante de nós, nós temos a liberdade de poder ler. Então, que o Senhor fale conosco nessa noite, baseado nesse trecho da sua palavra, Deus, que ela possa entrar fortemente em nossos corações e que possamos ser encorajados ao discipulado, a seguir ao Senhor Jesus, e sendo aí parte daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que são chamados para poder fazer parte desse trabalho e dessa missão que é do Senhor Deus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Então, essa aqui é uma história muito conhecida. E talvez você está falando, né? Nossa, eu ouvi essa história, mas eu já tinha ouvido ela de outra forma, um pouco mais completa. E se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, você vai ver que, de fato, essa história está um pouquinho mais completa. É que Marcos, ele é um pouco mais sucinto em algumas histórias, tá bom? Então, se você ler o Evangelho de Marcos, de repente vai ter uma outra história que é igual, seja em João, seja em Lucas ou seja em Mateus, mas, provavelmente, aí os outros evangelhos vão trazer com mais relatos, né, com mais detalhes. E se você lê essa história, que não é uma parábola, que não é um conto de fadas, mas é uma verdade, em Lucas, você vai ver que Jesus, ele tem um encontro muito especial com um homem, que é Pedro. E aí ali Pedro se dobra diante de Jesus, né? E aí Jesus o chama para seguir. A gente tem essa história em Lucas, né, do capítulo 5, versículos de 1 a 11, como a pesca maravilhosa, né, conhecido ou como a grande pesca, que aí Jesus então pede para que eles lancem as redes de um lado do barco, já que eles passaram a noite sem conseguir pescar nada, e aí Jesus manda que eles joguem a rede, e aí então eles jogam, e aí vem tanto peixe que eles não conseguem controlar, né, o barco quase que capota ali. Mas o ponto principal dessa história, além desse milagre que Jesus fez aí, multiplicando os peixes, né, que os discípulos conseguiram pescar, o maior dos milagres foi, então, o chamado desses homens. Então, aqui a gente tem alguns homens, né, alguns personagens que fizeram parte desse time de Jesus enquanto ele caminhava aqui com o seu ministério e pregando o Evangelho, né? E se você reparar aí, nos versículos 16 e 17, a gente vê que Jesus ele está caminhando. E se você ler antes, o começo ali do Evangelho de Marcos, você vai ver um pouquinho sobre João Batista, que era o primo de Jesus, que pregou ali o Evangelho, o arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você vai ver o batismo de Jesus, o próprio João Batista, né? Batizando o Senhor Jesus. Você vai ver a tentação de Jesus no deserto. E aí, na sequência, então, depois desse momento de tentação, que é bem reduzido também aqui quando Marcos escreve, né? Comparado aos outros evangelhos, a gente chega, então, nesse momento em que Jesus ele chama os seus discípulos. E aí, a gente vê nessa passagem, né, nesses poucos versículos que contam essa história, que, em primeiro lugar, Jesus chama de forma soberana. E Jesus, quando ele chama, de fato, não tem como a gente escapar do seu chamado. E aí a gente olha, né, nos evangelhos, a gente olha também em Romanos, por exemplo, em Atos, na verdade, quando a gente tem a história de Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, né, enquanto ele estava indo ali a caminho de Damasco, né, tentando ali uma certa carta de confirmação para que ele pudesse ali prender e matar até os cristãos. E Paulo, como um grande perseguidor da igreja, um grande perseguidor de Jesus, como o próprio Senhor Jesus diz, ele então tem esse encontro com Jesus, e aí é um encontro que o apóstolo Paulo não tem como voltar atrás, porque o Senhor Jesus o chama para que ele fosse um grande missionário, e naquele que fosse pregar o Evangelho, especialmente ali para os gentios. E aqui nesse trecho, nos versículos 16 e 17, a gente tem, primeiramente, né, dois homens, que é Simão e André. São dois irmãos pescadores, dois irmãos que ganhavam a vida com a pesca, que tinham o seu sustento ali através da pesca. E Jesus, então, quando estava caminhando ali junto ao mar da Galileia, viu esses homens, viu que eles estavam lançando a rede ao mar e disse a eles: "Vinde após mim." Então Jesus ele faz um convite, na verdade não é nem um convite, é uma convocação a esses homens. E ele diz que eu vos farei pescadores de homens. E é interessante, né? Porque eles eram pescadores de peixes, então viviam a vida pescando, passando a noite aí até muitas vezes pescando, mas Jesus então enxerga esses homens e chama eles para que eles fossem agora pescadores de homens. E aí Jesus, quando ele chama, né, o vinde após mim, e esse não é só um vir, não é só vou atrás de Jesus e vamos ver no que vai dar, né? Mas é tomar a posição atrás de alguém, né? A gente normalmente costuma, nos nossos dias atuais, a gente, sei lá, quero aprender alguma coisa, quero uma aula de inglês, eu quero aprender algo da Bíblia até, ou eu quero estudar alguma outra língua, a gente escolhe os nossos professores, a gente escolhe a escola em que eu vou estudar, ou a faculdade que eu vou estudar. E naquela época era mais ou menos assim também que funcionava. Então tinham os mestres, né? Tinham os homens que conheciam a palavra de Deus, que conheciam outras também, outras coisas, e que as pessoas procuravam esses homens para poder segui-los, para poder fazer parte ali do dia a dia deles, aprender um pouco mais. Só que Jesus, ele faz um pouco diferente. Era normal que as pessoas escolhessem os seus rabinos e os seus mestres, mas aqui Jesus, ele escolhe os seus discípulos. E isso, então, os discípulos, né, principalmente aqui Simão e André, a princípio, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre outros, mas eles foram escolhidos a dedo por Jesus. A gente não sabe o porquê, né, por que Jesus escolheu esses dois homens, né? Provavelmente tinham outros pescadores. O texto nos diz, na verdade, né, que tinham outros homens ali pescando. Tinha o próprio Zebedeu, né, que era o pai dos dois rapazes lá, Tiago e João. Tinha os empregados de Zebedeu, mas Jesus escolhe Simão e André. E esses discípulos, né, Pedro e André, né, ou Simão e André, que é a mesma pessoa ali, o Simão é o Pedro, Eles eram pescadores, trabalhadores de uma classe mais simples, sem muito status, ali religioso, provavelmente sem formação rabínica, não foram ali acompanhados de perto, não tiveram uma boa instrução, ou uma instrução de qualidade, né? Porque naquela época não tinha, não era muito comum como a gente tem hoje. Então, eu quero ir para a USP, quero ir para a FMU, quero ir para a UNIP, quero ir para qualquer outra faculdade. As pessoas escolhem. Naquela época não era muito comum isso. Então, como é que era o ensino? Era normalmente feito dentro de casa. Então, o pai, ele tinha a responsabilidade de ensinar pelo menos uma profissão para o filho. Então, por exemplo, José, que era o pai de Jesus, né, que foi escolhido para ser o pai de Jesus, ele tinha uma profissão. Qual que era a profissão de José? Carpinteiro. E Jesus, consequentemente, ele virou um carpinteiro também. Então, era muito comum que o pai passasse, então, a profissão dele, e ele ensinasse para o filho e o filho seguisse. Então era muito comum isso, mas agora Jesus, ele escolhe esses homens. E é interessante, né? Por que Jesus não foi lá nas escolas rabínicas e perguntou, quem são os melhores alunos aí? Né? Quem são os melhores alunos aí? Eu quero os melhores alunos, aqueles que decoram mais versículos, que conhecem mais aí de tudo que Deus fez, e eu vou fazer com que eles andem comigo, é que a gente tem uma grande missão para ser cumprida, né? Para poder exercer. Por que Jesus não faz isso? Por que não foi lá, né, nas escolas e escolheu os melhores? Porque com Jesus é assim. Ele não escolhe os melhores. Ele não escolhe os super inteligentes. Não estou falando aqui que Jesus não vai escolher também algumas pessoas que são melhores em algumas coisas. Não é isso. Mas é que Jesus, ele escolhe pessoas simples. Ele escolheu, na verdade, aqui pessoas simples. Pessoas que não tinham assim um grande status ali com relação às pessoas, mas que eram pessoas que se colocaram disponíveis para Jesus. E aqui, esses homens, eles não estavam prontos para poder seguir a Jesus no seu ministério. Eles não estavam preparados. Tipo assim, não, estamos prontos, Jesus, ficamos esse tempo todo aí, enquanto o Senhor estava aí, né? Esses 30 anos que o Senhor foi crescendo, se desenvolvendo, a gente também se preparou e agora chegou a hora da gente exercer a nossa missão. Não, eles não foram preparados anteriormente, mas Jesus chama esses homens e ele faz uma promessa. Qual que é a promessa de Jesus? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu vou ensinar vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E quando a gente olha ao longo dos evangelhos, especialmente aqui no nosso, que a gente está falando hoje, né, o evangelho de Marcos, é uma verdade. Jesus, ele vai caminhando com seus discípulos, ele vai chamando. Então aqui ele chamou Simão, que é Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João, aí passa em frente à coletânea lá, chama o Levi, né, que é o Mateus, e vai chamando, até formar 12 dos seus discípulos. E aí então esses 12, que são aqueles mais próximos de Jesus, que são os homens que vão ver Jesus realizando os milagres, que vão ver Jesus subindo no monte e orando, então são as pessoas mais íntimas dele. E esses homens então foram ensinados por Jesus. Eles viram Jesus realizando milagres, Jesus os ensinou a orar, lembra quando os discípulos, né? Jesus, o João Batista, né, ensinava ali os seus discípulos a orar. Como é? O Senhor pode nos ensinar agora a orar? E aí tem o Pai Nosso, né, que Jesus, quando vocês orarem, vocês vão fazer assim, né? E Pai Nosso, que está... Então Jesus, ele vai ensinando os seus discípulos. E Jesus, ele era muito dinâmico, né, muito didático também. Então ele ensinava por parábolas, ele usava então do contexto dos homens ali, para poder falar, né, seja da agricultura, seja de qualquer outra profissão, para poder, então, mostrar para os discípulos e ensiná-los aquilo que Jesus esperava deles, né, aquilo que Deus também esperava de cada um deles. Então, Deus, ele não vai te chamar especificamente quando você estiver pronto, quando você estiver perfeito, quando você estiver sem nenhum problema na sua vida, e aí você fala, agora sim, Deus, eu estou pronto. E eu me lembro, né, quando eu comecei a ter contato com o Evangelho, né, com a Palavra de Deus, eu falava muito isso na minha vida, assim. E tipo, vou começar a ir para a igreja agora? Estou fazendo um monte de coisa errada. vou começar a ir para a igreja e não vai fazer sentido nenhum, né? Então, primeiro eu vou ficar bem, vou começar a fazer tudo certo, aí depois eu começo a ir para a igreja. Então, esse era o meu pensamento. Mas Jesus, ele não chama pessoas perfeitas. Ele não chama pessoas sem pecado, pessoas de alto nível no sentido de, nossa, esse aqui não tem problema nenhum, então é esse que eu quero. Não. Jesus, ele chama os doentes mesmo. E ele fala isso, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os pecadores, os que se acham nada, aqueles que estão mortos espiritualmente. Então Jesus, ele te chama para te transformar, para mudar o seu coração, para mudar a sua mente, para mudar a sua vida. E é o que Jesus faz. Ele não chama pessoas perfeitas, ele não veio para as pessoas perfeitas. E os fariseus, eles se sentiam os perfeitos, né? E foi por isso que Jesus até disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque eles se achavam perfeitos, eles se achavam sem problemas. As pessoas, na visão deles, né? Não, vocês são tudo pecadores miseráveis. Quando Jesus foi comer lá na casa dos pecadores, nossa, que absurdo! Como é que pode um homem que se diz filho de Deus, que se diz o próprio Deus, comer com pecadores? Nossa, que absurdo! Então Jesus, ele era assim. Ele caminhava ali no meio dos mendigos, no meio dos leprosos. Lembra lá aquela história que a gente viu do tanque de Betesda, que Jesus foi lá, onde um lugar horrível, horroroso? Jesus estava lá. Jesus, ele faz isso. Ele vai nos piores lugares para pegar as piores pessoas aos olhos da sociedade e ele então transforma o coração dessas pessoas. Ele traz vida, ele traz transformação. E aí uma citação do livro, né, do que eu falei para vocês aqui, A Cruz do Rei. E aí ele, o Timothy Keller, né, fala sobre o seguir antes de entender. Ele fala: Jesus não está chamando pessoas para acrescentá-la à sua vida, mas para reordenar completamente suas vidas ao redor dele. Ou seja, Jesus, ele quer transformar pessoas. Ele quer mudar histórias e ele faz isso. Ele fez isso. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê Jesus mudando vidas, transformando pessoas. Mulheres que eram discriminadas pela sociedade, Jesus transforma. Leprosos que eram discriminados pela sociedade, que eram jogados no deserto, Jesus transforma esses homens. Paralíticos. Pessoas que não eram nada para a sociedade, Jesus faz um milagre. Ele realiza coisas incríveis na vida dessas pessoas. E elas então são realocadas na sociedade. E agora sim elas podem viver uma vida digna de uma pessoa. Então Jesus, ele vem para transformar as nossas vidas. Você tem algum problema na sua vida, no seu coração, na sua mente? Jesus, ele veio para te mudar. Ele veio para te transformar. Ele veio para te fazer lutar contra os seus pecados, contra os seus problemas, as suas dúvidas, as suas lutas, as suas angústias. Jesus veio para trazer ordem à sua vida. E muitas vezes isso não vai ser fácil. Vocês acham que foi fácil para Simão, né, para Pedro e para André deixar as redes ali? Ah, vamos seguir Jesus. Vamos lá. Nunca tinham visto Jesus na vida, não sabia o que eles tinham para o futuro. Jesus não mostrou, não, ó, é o seguinte, ó, Simão e André, a gente tem isso aqui para nós, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, no final, esse aqui é o plano de carreira para vocês. Vocês querem vir? Vocês vão comigo? Estão comigo? Não foi isso que Jesus fez para eles. Mas Jesus os chama: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aí eu li um texto no começo com vocês, né, de Lucas capítulo 9. Eu queria ler novamente, mas não em Lucas capítulo 9, mas em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, que diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então essa é a palavra de Jesus. A si mesmo se negue. E é difícil nós, e é fácil nós negarmos a nós mesmos todos os dias? É fácil a gente falar todos os dias aquilo que Deus quer que a gente fale? É fácil a gente ver todos os dias aquilo que Deus quer que a gente veja? É fácil viver a vontade de Deus todos os dias e não viver a nossa vontade? E aí, se você falar que é fácil, você é um super-homem ou uma super-mulher, porque não é fácil. Todos os dias existe uma luta gigantesca entre a nossa carne e o nosso espírito. Os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente quer, a gente sempre luta todos os dias. Há uma guerra entre nós, o nosso coração. E é interessante quando Jesus diz: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui, essa cruz, né, não é o seu marido, não é a sua esposa, né? Que o pessoal costuma falar isso, né? Brincar, né? Nossa, estou carregando a minha cruz, né? Talvez sua cruz, o Nicolas aqui, é difícil lidar com ele, né? Conviver com brincadeira, Nicolas. Mas o que Jesus está querendo dizer é que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E cruz, naquela época, tinha o sinal de quê? De morte. É morte. É deixar de lado a sua vida. É você morrer para você mesmo e viver para Cristo. E é o que Jesus está falando aqui. A si mesmo se negue. Você quer vir após mim? Você quer vir atrás de mim? Você quer ser um discípulo meu? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, morra. Morra para você mesmo. E siga-me. E foi o que os discípulos fizeram. Foi o que Simão fez. Foi o que André fez. Eles deixaram as suas vontades, deixaram as suas vidas, os seus compromissos, as suas responsabilidades, para poder seguir a Jesus. Eles seguiram a Cristo. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos dispostos a morrer todos os dias para nós mesmos? E o apóstolo Paulo disse isso, né, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Né, que eu vou até ler aqui, que eu não me lembro de cor exatamente, mas é um texto que eu gosto bastante. Gálatas 2, 20. E que Jesus diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo: não sou eu mais quem vivo a minha vida. Porque a minha vida agora ela pertence a Cristo. A minha vida é dele, é para ele. O meu tempo é para ele, os meus recursos são para ele. Tudo o que eu tenho é de Cristo. E Marcos capítulo 8, né, ele continua no versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, ou seja, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, é deixar as nossas vontades de lado, deixar a nossa vida de lado e viver por causa de Cristo. Viver por causa do Evangelho. Eu não estou falando para você abandonar o seu emprego, não estou falando para você abandonar a sua faculdade, não estou falando para você abandonar tudo que você tem na sua vida e sair por aí pregando o Evangelho no metrô, não. Você pode fazer isso no seu trabalho. Você pode fazer isso na sua faculdade, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso com o seu vizinho. E quando a gente nega nós mesmos, a gente está o tempo todo querendo viver a missão de Cristo. Se eu estou conversando com alguém no mercado, se eu estou conversando com alguém no meu trabalho, se eu estou com algum cliente, se eu estou com o meu chefe, eu estou vivendo para Cristo. Eu preciso mostrar de alguma forma que não sou eu quem vivo a minha vida, mas que Cristo é rei sobre ela. Cristo é quem domina as minhas vontades, os meus pensamentos. Eu vivo para eles. E aqui a gente tem eu trouxe para vocês uma imagem, né, sobre a vida dos discípulos. Então a gente tem ali Pedro e André, né, ou Simão, que eram pescadores, trabalhadores, e como eu falei, uma classe simples. sem muito status ali religioso ou trabalhista, né? Provavelmente sem formação rabínica formal. O que é uma formação rabínica formal? Uma escola. Eles não estudaram, não estiveram dentro de uma sala de aula aprendendo sobre a palavra de Deus lá dos principais rabinos de Jerusalém, não. Eles eram ali pescadores. Essa era a identidade daqueles homens. E normalmente quando a gente vai em alguma apresentação, né, seja uma entrevista de emprego, ou a gente está em algum lugar, né, vamos cada um aqui falar o nome, o que é e tal, vamos todos nós aqui nos apresentarmos. E aí normalmente a gente se apresenta como? Eu sou o Léo, e normalmente o que eu faço? A gente sempre tem a nossa identidade no que a gente faz, e não no que a gente é, de fato. E esses homens, eles eram pescadores. Eles eram pessoas que pescavam peixes ali, não sei se pescavam outro tipo de animal ali, marinho. Mas Jesus falou, eu vou deixar que vocês sejam pescadores de peixes e vocês serão pescadores de homens. Ou seja, vocês vão agora pescar pessoas. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer parte daquilo que eu tenho feito. Então esses homens, eles eram pescadores de peixes, de coisas. Mas depois eles se tornam então pescadores de homens. E agora eles têm uma identidade não baseada no trabalho deles, mas baseada no reino. E é interessante quando a gente pega o contexto, né, de tudo isso. No mundo judaico, né, a identidade ela vinha da família, ela vinha da profissão, ela vinha da tradição. Os nomes, né? Nossa, esse era filho de não sei quem. As genealogias eram muito vistas ali pelas pessoas. De qual tribo que eles eram e tal. Mas Jesus, ele tira tudo isso. Ele coloca tudo isso de lado. E ele então faz com que pessoas simples, pessoas comuns, agora tenham a oportunidade de poder seguir o grande rei. Então esses homens, aí, esses pescadores, eles deixaram suas redes. Ou seja, eles deixaram o seu sustento. Imagina isso. Você está aqui, ou você está lá no seu trabalho, e aí Jesus passa lá assim na porta, ô Cida, você está aí trabalhando? Ó, deixa tudo. Vem, agora você vai ser o meu discípulo. Siga-me. Deixa tudo para trás. Qual que seria a nossa reação se isso acontecesse? É claro que a gente tem aqui a Bíblia, né? A gente tem os relatos, tudo que aconteceu. No final foi tudo lindo, maravilhoso. Mas para aqueles homens era tudo obscuro. Imagina, como assim? Vou deixar tudo aqui, Jesus? As redes aqui, o meu barco, tudo que eu consegui pescar agora com essa pesca maravilhosa que o Senhor fez aqui. Olha quanto peixe que eu tenho, quanto dinheiro que eu vou ganhar. Vou deixar tudo isso para te seguir, eu não sei nem para onde o Senhor está indo. E aí tem aquele versículo, né, que Jesus diz, você quer vir? Tá, mas ó, eu não tenho nenhum lugar onde eu me reclinar a cabeça. Você quer vir? Você tem certeza? E aí então esses homens, eles vão no escuro. Eles vão sem saber o que vai acontecer lá na frente. Então eles deixaram as suas redes, o seu sustento, eles deixaram ali o barco, né? A estabilidade deles, deixaram a família. Tiago e João estavam com o seu pai lá pescando. Jesus fala, sigam-me, venham após mim. Ó pai, tô indo. Tchau, imagina a Lara falando isso para você, Roseli Anderson. Ó, pai, tô indo, tá? Mãe, tô indo. Não sei quando eu vou voltar, não. Qualquer outra hora aí, a gente pode se encontrar por aí, mas eles deixaram tudo. E é interessante que quando que eles deixaram tudo? Depois de um mês? Depois de 2 dias? Depois de 1 ano? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente vê que Jesus, então, ele chama esses homens. Esses homens que deixaram os seus bens, que deixaram o sustento, que deixaram as suas vidas, porque agora eles queriam viver com Jesus. Eles criam que Jesus, ele era o Messias. E quando a gente olha para o Evangelho de João, o André, né, que é o irmão de Pedro, ele já tinha tido um encontro com Jesus. E aí ele vai para Pedro e fala, Simão, achamos o Messias. Encontramos aquele que a gente está esperando há tempos. Estamos há anos aguardando esse grande Messias. Achamos ele. E aí Pedro, que isso, né? Quem já assistiu The Chosen? É uma ótima série. Se você não assistiu, assista. Tá? E aí é interessante que nessa série eles vão trazendo aqui alguns, eles vão trazendo algumas histórias, né, que a gente costuma ler, mas de forma visível ali. É interessante, né? E aí mostra muito disso aqui, tá? Da pesca maravilhosa, do chamado de Jesus. Então é muito legal a gente poder, de alguma forma, assim, imaginar como é que foi tudo isso, né? Mas Simão, então, ele fala: achamos o Messias. E aqui, então, quando Jesus tem esse encontro com Simão e com André, eles, então, passam a seguir a Jesus. Então, o discipulado verdadeiro, ele vai envolver para nós muita perda. Muita perda. Tempo, força física, espiritual, emocional. A gente vai perder muita coisa. Dinheiro, eles perderam muito dinheiro. Imagina quanto que eles teriam ali de dinheiro, né, com aquela pesca ali. Mas essa é uma, serão perdas que vão valer a pena. Serão perdas que não vai ser para os nossos prazeres, para as nossas vontades, mas que vai ser em prol do reino, em prol de Cristo, de Deus. E o nosso texto continua, né, no versículo 17 ainda, na segunda parte. Jesus, ele redefine então a identidade desses homens. Eles que tinham então a identidade, né, como eu falei, como pescadores de peixes, Jesus agora os chama de pescadores de homens. Então, a transformação, ela não vem dos homens, ela vem de Cristo. É Jesus quem realiza a transformação em mim, é Jesus quem realiza a transformação em você. E John MacArthur, né, em uma das suas citações aí com relação ao discipulado, ele diz que Jesus não apenas chama discípulos, ele os cria. Ou seja, Jesus não chama pessoas prontas, pessoas que já são discípulos, que já são preparados. Não, Jesus está chamando pessoas, ele está recrutando e agora ele vai ensinar essas pessoas. E quando a gente lê as histórias, né, nos evangelhos, é muito interessante isso, porque a gente vê um processo. Eles vão, Jesus vai chamando ali o seu bonde, né, a sua turma, e aí Jesus, ele vai ensinando, ó, tá vendo aqui nesse milagre, tá vendo aqui com relação a isso, ó, tem que orar. Jesus os envia para pregar o evangelho, para realizar milagres, né, e Jesus envia de dois em dois, eles vão. Então Jesus, ele está o tempo inteiro ensinando os discípulos, desafiando todos eles. Jesus está preparando esses homens. E quando a gente chega em Atos, o que acontece? Esses homens já estão um pouco mais preparados. Eles já estão ali com o poder que desceu sobre eles, que é o Espírito Santo. Eles estão pregando o Evangelho. E aí vem os homens lá falando para Pedro e para João: se vocês continuarem pregando o Evangelho, vocês vão ser presos. E eles falam: não estamos ligando. Se importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente vai continuar pregando. E eles continuam. A gente vê Estevão, o primeiro mártir relatado, né, na Bíblia, em Atos capítulo 6 e 7 ali, ele perdendo a sua vida, foi apedrejado por causa de Cristo. E aí quando você vai para a história da igreja, a gente tem os discípulos, né, os 12, todos eles morrendo. Um sendo queimado, o outro sendo cerrado ao meio, o outro sendo crucificado de cabeça para baixo, o outro morrendo decapitado. A gente tem tudo, todos os problemas desses homens que entregaram suas vidas para Cristo. Jesus os criou, Jesus os formou ali, e eles então passaram a viver, e um dia eles entenderam. Depois de muito custo, seguindo Jesus, eles entenderam que a vida deles não era mais para eles, mas ela era para Jesus, elas eram para Cristo. Então, todos nós somos redirecionados para o reino quando então negamos a nós mesmos, entregamos a nossa vida a Jesus e deixamos Ele fazer aquilo que Ele deseja fazer com cada um de nós. E como eu falei da resposta dos discípulos, né, como é que foi essa resposta de Simão, de Pedro? Quanto tempo demorou para que eles seguissem a Jesus? Foi depois de um ano? Foi depois de 5 anos? Não. O texto nos diz, né, versículos 18 a 20, a resposta deles é uma resposta imediata. e deixando imediatamente. Versículos 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, eles seguem Jesus imediatamente. Imediatamente, não esperaram. Não, deixa eu aqui, vou esperar mais um ano aqui do jeito que eu estou. Aí, né, vou me preparando aqui, individualmente, tal, para que depois de um ano eu esteja mais pronto, e aí agora eu vou estar mais disponível para Jesus, né? Vou conseguir aí servir melhor e tal. Então isso era o que eu pensava muitas vezes também. E essa palavra que aparece aí, que vocês estão vendo aí imediatamente, ela é uma palavra muito chave no Evangelho de Marcos, que aparece várias vezes, imediatamente, né, ou depois. Então isso acontece muitas vezes ali em Marcos. Isso, e essa palavra significa imediatamente, sem atraso, é agora, sem demora. É de fato imediatamente, é agora, não tem tempo, não tem que pensar. E aí tem até a outra parábola, né, que a gente até ouviu aqui uma vez, em uma das pregações que o Pedro trouxe para a gente, mas que ele falou sobre a grande mesa, a grande ceia, né, que Jesus ele foi chamar as pessoas, e aí, não dá porque eu comprei um boi, não dá porque tem um casamento tal, não dá porque... E aí Jesus falou, então faz o seguinte, vai nas ruas aí, pega aí os coxos, pega aí os paralíticos, traz tudo para cá. Vem todo mundo. Então, não tem desculpa. Não tem, imagina Simão e André fizessem assim, calma aí, a gente vai ver ali com meu pai, vou ver com a minha esposa, vou ver com, né? E aí depois a gente vê Jesus. A gente vai conversando pelo WhatsApp, a gente vai, né, trocando mensagem aí, ou eu te ligo, o senhor me liga, a gente vai conversando, vamos ver como é que a gente pode marcar aí, né? Mas estamos juntos, bora, pô, a gente faz muito isso, né? Vai marcar um almoço, vai marcar a passar aí com alguém? Bora, pô, claro, vamos sim, vamos marcar. Mas com Jesus, não. É imediatamente. É agora. Não foi amanhã, não foi depois, foi agora. Eles deixaram as redes, deixaram o barco. Eles responderam ao chamado de Jesus. Então, o verdadeiro discípulo, ele não adia obediência a Deus. Quando Cristo chama um homem, ele chama esse homem para morrer. Você está disposto a morrer? E aqui não estou falando agora, tá? De morte física. Pode ser que aconteça aí, você vai para a China, você vai para algum outro país, ou até no Brasil mesmo. Pode acontecer, mas... está disposto a morrer para você mesmo? Nas suas vontades, todos os dias? O discipulado bíblico, né, aquilo que é o chamado de Deus, não tem como adiar. Não existe obediência tardia, mas ela é uma obediência imediata. Precisa acontecer agora. Não dá para esperar um ano, não dá para esperar 2 anos, não dá para esperar 3 anos, 2 meses, 2 semanas. Não, precisa acontecer agora. E de novo, eles deixaram as suas profissões, deixaram a família, deixaram a segurança que eles tinham no trabalho, naquilo que eles tinham, um apego, para poder viver uma vida radical com Jesus, sem nem saber o que ia acontecer. E no versículo 20, no nosso último ponto, seguir antes de entender. E logo os chamou, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. E aqui ele está falando de Tiago e de João, dois irmãos também. Então a gente tem dois irmãos, Simão e André, e nós temos dois irmãos, Tiago e João. E quando a gente olha também nos evangelhos, todos os relatos da vida de Jesus, a gente tem 12 discípulos, na verdade a gente tem uma multidão que segue Jesus, pessoas que vão por onde Jesus vai, e Jesus vai ensinando, eles vão vendo os milagres. Só que dessa multidão a gente tem 12, que são os mais próximos de Jesus, que são os amigos dele, que são aqueles que Jesus chamou, que nós conhecemos como os apóstolos, né? E além dos 12, Jesus tinha 3 homens ali que tinha mais intimidade, vamos dizer assim. Pessoas que tiveram com Jesus quando Jesus ressuscitou um menino. Tiveram com Jesus quando Jesus encontrou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Tiveram com Jesus quando Jesus se retirava para orar. Quem que eram esses homens? Pedro, Tiago e João. Os três homens que a gente vê aqui nessa história. A gente não tem André mais aparecendo, mas a gente tem Pedro, Tiago e João. Então daqui, desse chamado aqui desses homens que estavam ali no mar da Galileia pescando, nós temos três grandes amigos de Jesus. E o próprio João se coloca como o discípulo amado. Discípulo amado, ele era conhecido como o discípulo amado de Jesus. Então, esses homens, eles seguem a Jesus, eles deixam o pai, Tiago e João, né? Eles deixam ali o pai deles e eles vão após Jesus. E é interessante que quando a gente faz esse paralelo do negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né, e seguir a Jesus, tem tudo a ver com o seguir após Jesus. Porque ou a gente segue após Jesus, ou seja, Jesus na frente e nós atrás ali acompanhando, seguindo a Ele, ou a gente toma a frente e Jesus vem atrás de nós, ou seja, é Jesus após mim. Como é que estão as nossas vidas hoje? Você está após Jesus ou Jesus está após você? Não, sou eu primeiro. Ó Jesus, você é legal, você é incrível, eu amo você, você é muito bom para mim, mas ó, vem me seguindo aí. Vem me seguindo aí que eu vou caminhando aqui. Eu vou vivendo a minha vida aqui e você vem vindo atrás de mim. Não é o que Jesus quer de mim. Não é o que Jesus quer de você. Mas Ele quer que a gente vá atrás dele. Não, Jesus. Pai, eu vou atrás do Senhor. Eu vou te seguindo. Eu vou indo após a Ti. Esses homens, de novo, não tinham teologia sistemática, né? Tudo ali, né? Todo o conhecimento dos atributos de Deus, 4 anos de seminário no Logos. Não, eles não tinham isso. Eles não tinham, na verdade, compreensão do Messias. Eles já falaram, eles criam, né? Esse é o Messias, achamos o Messias. Lembra que André falou para Pedro? Achamos ele. É esse, aquele que a gente está inspirado há anos. Mas eles não tinham muita certeza. Será que é esse mesmo? Porque imagina, você cresce ouvindo o Evangelho. O Evangelho não, cresce ouvindo o Antigo Testamento. Todo mundo falando, os profetas falando, Isaías há 700 anos, falando que viria um Messias, que viria um servo sofredor. De repente vem um homem falando que é Deus. Qual que é a nossa reação diante disso? Ah, é esse mesmo. É ele, vamos segui-lo. Muitos, foi assim. Foi assim com Pedro, foi assim com João, foi assim com Tiago. Mas com muitos não. Isso aí é só mais um mentiroso. É só mais um mentiroso de vários que já passaram por aqui falando que é o Messias. E por aí, hoje em dia, em 2026, a gente tem muita gente achando aí que é o Messias. Que é Jesus. Que é Deus. Eles não tinham noção da cruz. Imagina você agora. Vai seguir o Messias. Não, agora sim, pela fé, nós cremos que o Senhor é o Messias. Depois de 3 anos, o Messias fala, galera, eu vou morrer e vocês vão ficar sozinhos. Pô, Jesus, que isso? Não, jamais, isso não vai acontecer com você. E se acontecer, a gente vai estar aqui até o final. Lembra que Pedro falou isso? Algumas horas depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, os discípulos, eles não tinham essa noção do que iria acontecer. Mas eles tinham uma coisa, que era a resposta. Imediato. Eles foram sem entender mesmo. Ó Jesus, nós vamos seguir o Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei que o Senhor não tem aí, o Senhor não é rico, o Senhor não tem onde morar, mas a gente vai junto. Porque pela fé nós cremos que o Senhor é o Messias. E aí Jesus pergunta para eles, né? Em um momento lá em Mateus. Jesus fala, ó, o que estão falando de mim aí? Quem sou eu? Ah, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é o profeta tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles criam já em Jesus. E mesmo depois dessa declaração de Pedro, ainda lá na frente ele veio a negar a Cristo, mas depois ele foi restaurado, ele foi perdoado, E aí a história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando foram crucificar ele, ele falou: não, eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Coloque a minha cruz de cabeça para baixo. Hernandes Dias Lopes faz uma citação que ele diz: Deus não chama os capacitados, né, mas capacita os chamados. E aí, ó, o capacita os escolhidos, né, isso não é um versículo, tá? Mas é uma verdade, é um princípio. Deus, ele não escolhe os mais capacitados, os mais prontos, mas ele vai capacitando aquele que ele chama. Deus, ele está te capacitando hoje. Ele está te capacitando todos os dias para que você seja mais santo, para que você seja mais paciente, para que você seja mais amoroso, para que você seja mais bondoso. Deus, ele quer que você cresça, que você amadureça na graça, no evangelho, mas para isso você precisa negar a si mesmo. Nós precisamos negar as nossas vontades, os nossos desejos. E uma última citação do livro, Timothy Keller diz: seguir a Jesus custará tudo, mas não segui-lo custará ainda mais. É fácil ser um discípulo de Jesus? Não é fácil ser um discípulo de Jesus. É muito difícil. É muito difícil. O próprio Senhor Jesus deseja que eu e você calculemos o custo que é ser um discípulo de Jesus, ser um discípulo dele. Não vai ser fácil. Vai ser luta todos os dias. Talvez, se você não for um discípulo de Jesus e você se tornar, talvez a sua vida, a partir de agora, vai ser um problema atrás de problema. Ser discípulo de Jesus é difícil. Custa muito para nós. E aí tem um outro livro, que é do pastor Jonas Madureira, né, chamado O Custo do Discipulado. Um excelente livro também, muito bom. Vale a pena, bem fininho, você lê aí numa vez só. Mas vale muito a pena, ele fala sobre isso. Para seguir Jesus tem um custo. A gente precisa calcular isso. Quando a gente vai fazer algum planejamento, a gente vai, sei lá, viajar. Ah, vou programar uma viagem para daqui um ano. Daqui 5 anos. A gente vai calculando. Ó, o voo vai dar tal, o hotel vai ter isso, a alimentação vai ser aquilo, a gente vai passear para tal lugar, tal. A gente vai calculando, a gente vai... Vale a pena? Será que vale a pena mesmo fazer essa viagem ou não? A gente calcula tudo isso. Para seguir Jesus é a mesma coisa. A gente precisa calcular, será que vale a pena? Será que vale a pena passar por tantas dificuldades na minha vida? Ter que negar as minhas vontades, os meus prazeres? Não é melhor viver de qualquer jeito? É mais fácil. Não tem que ficar pensando o que Jesus está pensando do que eu estou fazendo. Não tem que ficar pensando se Jesus está se agradando com meus pensamentos ou não, com o que eu estou vendo ou não, os lugares que eu estou frequentando ou não. É melhor eu viver sem Jesus, porque eu faço a vontade, eu estou livre. Mas, quando a gente tem a Cristo como nosso centro, quando a gente quer que Jesus seja o centro do nosso coração, aí sim a gente pensa: será que eu preciso falar mesmo isso? Será que eu preciso ver mesmo isso? Será que eu preciso ir tal lugar? Então Jesus, ele é o nosso Salvador, ele quer que a gente negue a nós mesmos. Seguir a Jesus custará tudo. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua vida, vai custar os seus prazeres, as suas vontades. Mas se você não seguir, vai custar ainda mais. E vai custar a sua vida. Porque você vai passar a eternidade longe de Deus. Longe de Cristo. E seguir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, pode ser o mais difícil que for. Mas vale a pena. Porque a gente sabe agora, através da palavra de Deus, que é a verdade, que lá na frente a gente vai ter um futuro glorioso. A gente vai viver com esse Deus poderoso, esse Deus gracioso, com esse Jesus maravilhoso que a gente conhece. Então, vale a pena ser um discípulo de Jesus? Vale a pena. É fácil? Não, mas vale a pena. Seguir a Jesus vai custar tudo, mas não seguir custará ainda mais. E eu queria finalizar com as nossas aplicações aí, lembrando daquilo que Jesus realizou em nossas vidas. Nossa, apagou para mim aqui. Voltou. Então, em primeiro lugar, eu queria começar com uma pergunta, né? Você já respondeu ao chamado de Jesus? Ou você apenas o admira? Respondeu o chamado de Jesus? Tem aqueles, né, que, nossa, Jesus é legal, é maneiro, mas vou continuar aqui na minha vida, né? Vou continuar seguindo aquilo que eu quero, as minhas vontades. É muito legal isso aí de igreja, de, nossa, vai nos domingos, vai no MAB, vai não sei aonde, encontro de jovens, mas, ó, eu não quero. Eu admiro tudo isso aí. Jesus foi um grande homem, um grande revolucionário, mas eu não quero viver para ele. Eu tinha um amigo, né, que falava isso, né, que Jesus ele era um grande revolucionário. Né? Mas Jesus ele é muito mais do que isso. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor, ele é Cristo. Você já respondeu ao chamado de Jesus? Se não, faça isso hoje. Faça isso hoje, seja um discípulo de Jesus. O discipulado começa quando você perde o direito de se governar, negar a si mesmo, as suas vontades. Seguir Jesus custa tudo, né? A frase que a gente acabou de ler, mas não segui-lo custará muito mais. Você precisa entender tudo ou confiar o suficiente para obedecer em Jesus, para obedecer a Jesus. Tem muita coisa na Bíblia, tem muita coisa nas nossas vidas que a gente não vai entender. Isso faz parte. Mas confiar e obedecer é o suficiente. Seguir a Jesus não é adicionar uma crença, mas é mudar o centro de tudo. Não é você falar, ah, agora eu sou crente, agora eu sou um cristão, agora eu vou na igreja. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É ter Jesus como o centro da sua vida mesmo. É ter Jesus como o dono da sua vida. Para que a partir de agora, seguindo a Jesus, você não viva mais para você mesmo, assim como o apóstolo Paulo disse, mas para que você viva para Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo em você, nas suas atitudes, em tudo que você fala, em tudo que você faz. Então essa é uma série onde a gente vai aprender muito mais sobre isso. Sobre esse custo que é o discipulado, que é o seguir a Jesus, que é o seguir esse grande rei, mas que foi pregado numa cruz. Mas como nós vimos em algumas semanas, ele ressuscitou e ele está vivo ao lado do Pai. E ele há de buscar aqueles que creem no seu nome e trazer salvação e uma esperança no futuro glorioso. Amém? Abaixe a sua cabeça, a gente vai fazer mais uma oração. E na sequência o grupo de música também pode vir e cantar mais uma música com a gente. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque nós somos pecadores, nós somos falidos espiritualmente, nós somos fracos emocionalmente, nós somos fracos espiritualmente, mas o Senhor é forte. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós vemos aqui nesses relatos para esses homens que deixaram tudo, que deixaram os seus bens, que deixaram o trabalho, que deixaram até a família para poder seguir a Cristo. Então que nós possamos também, Pai, deixar as nossas vontades, deixar os nossos prazeres, para que Cristo reine nas nossas vidas, para que Cristo reine nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou. E se há alguém ainda aqui que não entregou a vida ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tocar no coração, que essas pessoas possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador da vida delas e querer viver uma vida para Jesus, Deus. A gente sabe que o mundo nos oferece muitos prazeres, muitas coisas boas, mas que nós possamos ter Cristo como a prioridade do nosso coração. Que possamos negar a nós mesmos todos os dias para que Cristo seja exaltado e que possamos ir após Jesus e não Jesus vindo após nós. Então nos ajude, perdoe os nossos pecados e que o Senhor transforme as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.